Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.
Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
Ouvintos e ouvintos do TV Cast! Está começando mais um programa! E hoje eu estou aqui com a minha veterana, Tainê!
Sou eu tô aqui! Sou eu mesmo! Vamos ver, vamos descobrir coisas sobre esse cara muito louco, sobre esse deus e...
esse cara de Vênus!
Ai. Outro planeta.
Esses alienígenas de Vênus. Ai, que loucura, hein? E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial. Vocês já ouviram a voz dela aqui no TPM Cast, mas ela nunca gravou um TPM Cast de fato, né? Ela gravou aí o audioconto, As Três Rainhas aqui. Vanora, que foi a narradora, a voz mais... não sei, cara. Eu ia falar... ela tem uma voz sensual. Ela que me fez querer ouvi-la falando para sempre. Ouvindo aquele programa. Ui. Mas é isso, que loucura. É a Vanora lá do Alguma Coisa Cast.
Oi! E nossa, que loucura, voz sensual.
É porque é uma voz, meu, assim, tipo, não sei, cara. Eu tava sentindo como se eu estivesse ouvindo os elfos, tá ligado? Os elfos contando uma história lendária. Eu, meu Deus, que da hora, isso é muito foda. Mas enfim. Hoje, então, nós vamos falar sobre este cara que você provavelmente não conheça. Talvez conheça. Talvez sim, talvez não, não sei. Mas é o Nikola Tesla. Graças a ele é que a gente tem aí a energia elétrica. Graças a ele é que você toma choque na tomada e não morre. Então...
Wi-Fi, cara. Wi-Fi.
Exatamente.
Ele devia ser o santo padroeiro do Wi-Fi, cara. Porque, olha...
E hoje nós vamos falar sobre ele, falar sobre sua vida, de onde ele veio, para onde ele vai. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, antes de falar um pouco mais sobre Nikola Tesla, a gente tem que mandar aí pra vocês os recadinhos que a Pamela separou pra gente. Então vai daí, Pamela. Saudades da Pamela.
Olá, eu sou a Pamela, a secretária do TPM Cast, e separei alguns e-mails e recadinhos para vocês.
Muito bem, galera! Chegamos aqui a mais uma leitura de e-mails e recadinhos que a Pamela separou pra gente. Eu já estou aqui com a Thay!
Eu!
Yeah! Ah, esse mês a gente recebeu 3 e-mails, Thay!
3 e-mails!
Yeah.
Tá bom!
Tá ótimo!
Pode melhorar, vocês podem mandar mais e-mails, vocês podem mandar e-mails... bonitos, e-mails fofinhos, e-mails amando a gente, ou podem até falar do que vocês não gostaram, não tem problema, mas mandem e-mails!
Isso aí!
É isso.
Isso aí!
Começar aqui com o e-mail da Juliana!
Yo.
É assim que tá o nome dele. Ela começa assim: olá, meninas, tudo bem? Tudo bem comigo? Tá tudo bem com você?
Tudo bom, tudo bom.
Ah, então ótimo. Meu nome é Juliana, tenho 30 anos e moro em Guarulhos, São Paulo. Conheci o podcast de vocês através do Ponto G e estou gostando muito. Sobre o programa 27, Mulheres na Universidade, gostaria de dar o meu relato pessoal de situações que passei e passo até hoje. Cursei faculdade de redes de computadores e tenho trabalhado em TI desde o ano de 2005. Na faculdade, minha turma era composta de mais ou menos 50 alunos, sendo que desses 50, apenas 4 eram meninas, isso me incluindo. Nossa, muito pouco, menos de 10%, tá ligado?
Vixe, 10%.
No final do curso, restou apenas eu e mais uma menina. E quando cursava faculdade durante a semana, ainda fazia um outro curso complementar aos sábados, que durou pouco mais de um ano, e trabalhava como estagiária na área de TI em uma metalúrgica. Lembrando que nessa época, estagiários trabalhavam 44 horas semanais sem qualquer benefício. Se não me engano, hoje estagiários trabalham 30 horas semanais com diversos benefícios, como sair mais cedo em dia de prova, por exemplo. É bem útil isso, né? Ou até tem estágio que libera na semana de prova, assim, você fala, beleza, tá de boa, vai estudar.
É, é verdade. Isso é uma coisa boa do estágio.
É, com certeza. Afinal, você tá ali é pra aprender. Você tá ali na situação de estudante. Sim. O contratador, o empresário, whatever, que tiver, que é seu chefe, é o mínimo que ele tem que fazer é entender o seu lado, né? Faz total sentido. Mas imagina nessa época que era tudo louco, que era 44, sem benefício, sem nada. Tipo, é quase escravidão, né?
É um CLT que ganha bem menos.
Pois é. Nossa, é. Então ela continua aqui. Não preciso nem falar que nessa época eu parecia um zumbi. Mal dormia, saindo de casa 7 da manhã e chegando depois da meia-noite, sábado, curso o dia inteiro. Nossa, como você sobreviveu, Juliana? Vixe. Que loucura. Meu único dia livre era domingo. O único dia que tinha pra realmente estudar pra faculdade. Ou seja, não tinha tempo livre.
É. Nem isso.
Não. Ah, que legal, tenho um tempo livre aqui, ó. Legal, vou estudar. Massa. Depois de 2 anos estagiando nessa metalúrgica, finalmente fui efetivada. E há algum tempo depois surgiu uma oportunidade de promoção. Promoção essa que me foi negada, pois segundo o meu gestor, eu não tinha cara de quem poderia ser administradora de redes. Putz.
Nossa, e administrador de redes tem cara, né?
É, agora tem biotipo, né?
É, então.
Que babaca. E ela disse assim, sim, ele falou exatamente dessa forma. Eu não duvido, na verdade. Eu... É. É, a gente acredita que existem essas pessoas babacas.
A gente acha que são poucas, mas elas estão por aí, fazendo grandes estragos, né?
Grandes estragos. É, ela continua, a minha surpresa foi quando a pessoa escolhida pra promoção foi um menino que tinha o mesmo tempo de casa que eu, mas sem faculdade, sem nenhum tipo de formação e nenhum curso especializante. Cara, que foda.
Pô, aí é osso, né?
Ela falou que ficou arrasada e depois de um tempo ela saiu da empresa. Também ficaria de cara, muito de cara. Que tenso, que tenso. Existem essas situações existem, estão aí, não é invenção nossa, olha aí, pessoal.
É, então, quando a gente fala das coisas, que, tipo, do preconceito no trabalho, às vezes as pessoas pensam, ai, mas, não, porque tem que contratar mesmo o mais competente, não sei o quê. E o que acontece é isso daí, tipo, você tem uma mina que tem mais competência que um cara e o cara contrata o cara porque ele é um cara, e, tipo, é a vida. E a gente tem que lutar contra isso, não pode só parar.
Realmente, não podemos aceitar. Ela disse, ela continuou aqui o e-mail falando que, aliás, nessa metalúrgica que trabalhei, poderia escrever um livro inteiro só sobre situações machistas que passei, mas vou dar apenas um exemplo. Na época que trabalhei lá, apenas o administrativo contava com cerca de 500 pessoas, sem contar as pessoas que trabalhavam no depósito. Uou. E pasmem, nenhuma mulher era gestora de nenhum dos setores da empresa, nem mesmo na parte de coordenação e supervisão. Apenas homens eram contratados para cargos maiores e, claro, como citei há pouco, promoção para mulheres não acontecia mesmo. Ainda mais sendo uma metalúrgica, né? É o estereótipo do lugar para machão.
É.
Bem estereótipo de gente que pensa quadrado, sei lá. Tomara que mais Julianas tenham aparecido. Você seja também uma Juliana no meio da metalúrgica e que tente mudar as coisas, por favor.
E que consiga, né?
Exato. Seja você um homem ou seja você uma mulher, lembrem que seu papel é fazer com que as pessoas sejam minimamente respeitosas umas com as outras.
Sim.
Independente de gênero ou qualquer outra coisa.
Sim.
Que possa tentar diferenciar as pessoas.
É, escolha as pessoas competentes para os cargos, né?
Exato. De
serem homens e mulheres e delas terem cara ou não de administradora de redes.
Depois que saí dessa metalúrgica, não posso negar que não tenha passado por outras situações. Machistas em outras empresas, porém nada comparado a essa que trabalhei. Peço desculpa pelo meio longo e um beijo bem grande pra todas vocês. Um beijo pra você também.
Olha aí, Juliana. Muito obrigada pelo seu e-mail. Acho que é o primeiro e-mail da Juliana, Thay.
Não se desculpe pelo e-mail grande. Mande e-mails grandes. A gente gosta de ouvir história. A gente gosta de contar a sua história por aí. Então, mande e-mails grandes. A gente adora. Não tem problema.
Pode mandar. Se tiver grande nível hard, a gente corta. Porque a vida é assim. Mas não tem problema. Pode mandar.
A gente faz uma série, né? Cada e-mail a gente lê um pedaço do e-mail e...
então. Parte 1, parte 2. É. Mas valeu, Juliana. Continue mandando seus e-mails. A gente fica muito agradecida e a Pamela também. Eu vou ler agora o e-mail do nosso querido Garcia Renato. Ai, ai, ai.
Ai, ai, ai.
Ele manda aqui: olá, The Babycasters! Muito bom ouvir a Ponzi, excelente convite. E que saudades de ouvi-las, que é o Itainê. Eu gostei muito desse assunto. Por eu ser de escorpião, talvez, mas não me fio em horóscopo genérico, explico. Só pra, né, citar a galera, a gente tá falando do nosso cast sobre horóscopo, que foi bem louco.
Foi, super legal.
Ele continua aqui. Certa época, eu trabalhava na frente da Folha de São Paulo. Sim, faz tempo. Época de jornal de papel. E acabei conhecendo algumas pessoas que trabalhavam lá. Uma das pessoas era o redator do horóscopo. Perguntei se era alguém que mandava e ele formatava para o jornal. E ele me disse o seguinte: eu sei o signo de todo mundo da redação. Eu ligo para o ramal da pessoa e pergunto como ela está. Depois de 12 ligações, a coluna está pronta. Caraca, mano.
Nossa. Sabia?
Esse horóscopo, cara. Por isso que não dá pra confiar no horóscopo. Você tá no metrô, você vê um negócio falando: seu dia será maravilhoso. Aí você vai no jornal: olha, cuidado com as finanças. É tipo dia 5, você sabe que você tem que pagar 250 boletos. Aí cuidado com as finanças. Ah, vá. Olha essa vida, gente. Por isso que eu falo: não confio no horóscopo. Ele manda aqui: excelente episódio, curioso tema, abraços e sucesso. Olha que lindinho.
Oh, obrigada.
Obrigada, Garcia Renato. Garcia, que é o companheiro da nossa querida Vanora, que gravou este episódio que vocês vão ouvir agora com a gente. Olha aí.
É verdade.
Que coisa linda. Muito obrigada, Garcia Renato.
Beijo.
Beijos para você, continue mandando e-mails. Garcia sempre manda e-mails pra gente. Garcia sempre preenche o coração da Pamela com muito amor.
Sim!
Tá, eu sei que está tarde, são quase 2 horas da manhã, mentira. Mas deixa você já, pô.
Eu esqueci de mutar.
Ai, caramba.
Ai, o último e-mail é dela, que gravou...
o último cast de
universidade.
Uou!
Eu fiquei por um momento com dúvida se ia mesmo nesse próximo. Essa leitura de e-mails, mas certo. Então, é o e-mail da Daís. Ela mandou um e-mail. Ela mandou um e-mail sobre o cast das, sobre aquela storytelling das três rainhas. Sou Daís Quintino. Tenho 26 anos, estudo biologia e trabalho no zoológico de São Paulo. Ah, as pessoas daqui que sempre ouvem a gente já estão ligadas, sabem das suas historinhas do zoológico, porque depois de mandar esse e-mail, você veio participar aqui com a gente falando sobre isso, não é mesmo?
Exatamente.
Então você já conhece ela, essa mesmo, que veio contar histórias, que faz biologia e tudo mais. Então, ela continua aqui o e-mail, fala: gente, que podcast maravilhoso sobre a história das três rainhas. A narração e as personagens femininas me fizeram vibrar por vários motivos. Dentre eles, sonorização de fundo, construção da imagem pela narração e, principalmente, representatividade, pois nos últimos tempos tenho procurado muito por podcasts liderados ou apenas compostos por mulheres. Conheci um podcast tal, por conta dos storytelling, que sempre curti, mas nunca, eu repito, nunca ouvi algo assim narrado por mulheres. Amei. Ouvi duas vezes, mas mesmo assim não consegui pegar toda a narrativa e compreender toda a dimensão das rainhas, pois o conteúdo e a narrativa é bem densa, cheia de detalhes. Então, por isso, eu vou ouvir com o texto em mãos da próxima vez, para ler e compreender melhor. Parabéns a todas as envolvidas. A Domênica, do Cabuloso Cast, a Priscila, do Que Assistir, a Ana, do Pode Programar, a Ticiane, do Machine Cast, a Tata, do PQPcast, a Rafaela, do Elias, a Vanora, dos Artistas Incríveis, a Sally, pela capa sensacional, e o Febrini, que além de editar e escrever, tem apoiado as ações de visibilidade das mulheres nesse mundão da web. Forte abraço! E aguardo feliz pelo próximo episódio do TPMcast. Ela mandou esse sem saber que o próximo era que era dela. Olha só, que engraçado.
Olha aí, hein? Ela aguardou tão ansiosamente que a gente até chamou ela.
Olha aí. Beijos pra Daís e volte sempre aqui no TPM. Volte sempre pra mandar e-mail, volte sempre pra gravar, que a gente te gosta.
Exatamente, um beijo para a Daíse ou Izzy aí nas interwebs também. Então, isso. E você, menina, que quer gravar aqui com a gente do TPM Cast? Você tem um fone maneiro? Um fone decente? Você não tem vizinhos que ouvem funk? Não tem cachorros que gritam na sua rua? Não tem vizinhos que gostam de... Mentiras, a gente aceita as pessoas que têm cachorros, porque a Thay tem cachorros na vizinhança também.
Sim.
E eu tenho funk na rua também. Então, o importante é você conseguir se isolar do mundo. E se você tiver um fone bom e você quer gravar com a gente, você pode mandar e-mails falando aí as coisas que você gosta, você menina. Porque a gente não aceita menininhos aqui no momento. Este é o espaço das meninas. O clube da Pamela. Então você pode mandar e-mails com os temas que você gosta. Aí quem sabe a gente troca uma ideia e grava juntas. Olha que lindo.
Olha aí. E é sério, não é ao vento que a Kel tá falando. É sério, é o mesmo. Manda e-mail, fala, quero gravar com vocês.
Exatamente.
Aí você vai gravar. A gente faz um testinho pra ver se seu microfone é chuchu. Aí a gente, né, marca uma gravação delicinha.
Exatamente. Olha que bonitinho. Muito bem, gente. E antes da gente ir pro nosso cast de Tesla, eu tenho um recadinho para vocês, que é para falar para vocês ouvirem ou alguma coisa cast e apoiarem eles, porque eles estão com uma campanha muito maneira do Patreon. Não é Patreon mais. Errei! É Padrim. O Padrim de alguma coisa cast e do Paráxene, né? Que é o Febrino que faz lá. Faz a edição aí do TPM, do Paráxene e do Alguma Coisa Cast. Então a gente tenta ajudar ele como a gente pode, e o padrinho é uma das formas que a gente tem de ajudar ele a manter o podcast no ar, comprar fone pra galera, pra sempre tentar manter pra vocês um mundo de podcasts com bastante qualidade de edição, qualidade de áudio, pra vocês não ficarem ouvindo as coisas chiadinhas, que é bem chatinho. Mas a gente tá tentando, e pra ajudar a gente, se você gosta da gente aqui também do TPM e do Paráxene e do Alguma Coisa Cast, você pode acessar o link que tá aí, né? Eu ia falar na descrição do post, eu tô assistindo muito vídeo do YouTube. Mas no post deste podcast aí no site, e vai ter um link lá pra Alguma Coisa Cast, que sempre tem, de todas as galerinhas aqui que a gente curte. E também vai ter o link para o Padrim, e se torne um padrinho, você pode ser o nosso poderoso chefão. Olha que coisa.
Olha
que
só!
Mas muito bem, Thay, agora a gente vai pro nosso TPM Cast da história desse cientista muito louco, de uma turminha do barulho, que é o Nikola Tesla.
Sim, fica com esse podcast aí, esse episódio que vai ser eletrizante.
Olha aí, meu Deus, hein? Que maravilhoso.
Entendeu?
Pegaram essa referência, hein? Meu Deus. Atenção,
Este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista.
Muito bem, gente, então vamos começar aqui falando sobre este cara que é um inventor, que é realmente um inventor, né? Ele não tem uma outra profissão para ele, se não essa. Ele nasceu aí no Império Austríaco, né? Em 1858, então você vê como as coisas eram. Ele não é um inventor muito, muito, muito antigo, né? Ele é mais moderno, ele tá mais pra cá. Pra gente também entender como ele foi importante pra modernidade, né? Ele veio aí, viveu até ali os anos 40, 1943. Ele é um cara recente, né? Um cara moderno. Ele nasceu, ele não era um cara, tipo, muito rico, né? Ele era o filho de um padre. Então aí você já começa o lado místico do Nikola Tesla.
Eita, é filho do padre da mula sem cabeça, né?
Ai, de tantas coisas loucas que existem em volta da vida do Tesla, eu duvido não que ele seja, que alguém acredite que ele seja filho da mula sem cabeça.
E tem até aquela história interessante, né, que ele nasceu lá na madrugada de 10 de julho e tava uma tempestade elétrica daquelas escabrosas, um monte de raio, trovão, tal, né? Aí parteira, como é parteira, né, já falou: ai, minha senhora, que mau agouro, né? Esse menino nascendo essa tempestade de raio, ele vai trazer, né, muito mau agouro pra senhora, né? Ela: não, não, não. Ó, que o seu recalque bate na minha pomba e gira, que ele vai trazer ainda muita luz. Muita luz pra humanidade aí, pras pessoas. Aguarde e confie.
Caraca, mano.
Opa! Segura
esse forninho. O interessante é que desde pequeno ele foi treinado, né, pelo pai dele para desenvolver ali a memória, estudar e etc. Então ele, desde pequenininho, ele já tinha um negócio ali de ser uma criança meio geniosa. Ele tinha, se não me engano, 4 irmãos, né? Era isso mesmo?
Isso, era 4 irmãos. E o bacana...
Era um menino e 3 meninas, né?
Acredito que sim.
Não tinha nenhuma... não tinha nenhuma... superstição com isso, não, né? Acho que eram só do lobisomem, que eram 7 meninas e tal.
Não, só do lobisomem, que é, tipo... varia, né? 7 filhos, 7 filhas de um padre, sei lá, vai variando, dependendo do local do país.
E dizem que quando ele era criança, ele via umas paradas, assim, uns flashes de luz... Quando, na frente dele, nessa pira, assim. Tudo bem louco na vida dele, né?
Sim, ele tinha, tipo, umas visões, uns negócios meio esquisitos. Tipo, ele sempre teve uma memória fotográfica, né? Tipo, os registros da história aí falam que ele decorava as coisas muito fácil. Tanto que ele aprendeu aí mais de 5 línguas. O cara era cabuloso.
Então, esse lance que ele tinha de ver esses flashes, esses clarões, a galera não entendia muito bem lá o que que era. Talvez, sei lá, era um bug que dava ali no cérebro dele, na parte do sistema nervoso, ele via essas luzes coloridas. Mas a questão dele... ter a ideia que é muito presente na biografia dele, que ele via a imagem já pronta da ideia que surgia na cabeça dele. Atualmente, como a gente estuda mais a forma como as pessoas aprendem, acredita-se que ele era uma pessoa sinestésica, então ele meio que chegava a ideia nele já com uma imagem mais ou menos pronta e ele ia colocando isso pra fora.
Sim.
Olha aí.
Algumas pessoas acham que é por isso que ele veio de Vênus, né? Mas não, ele é só um cara sinestésico.
E ele tinha umas manias meio loucas também. Algumas pessoas acreditam que ele tinha transtorno obsessivo compulsivo, ele tinha toque. Ele
Sim.
tinha medo de sujeira, medo de germes, tipo... Como que chama aquele seriado de um detetive que tem medo de germes
Monkey.
Também? Monk, isso.
Monk.
Ele era um monk. Ele era todo cheio de dedos. E também eu li uma coisa muito engraçada, uma mania que ele tinha, eu adorei. Ele não ficava em nenhum quarto de hotel que o número do quarto fosse divisível por 3.
ele tinha um negócio com o número 3, cara. Tipo, as coisas que tinham 3, assim, tinham um significado meio maluco pra ele.
E nessa série das coisas peculiares sobre o Tesla, ele odiava qualquer bijuteria, joia que fosse feita de pérola. Ele achava pavoroso. Ele também, ele também não gostava muito de pessoa obesa. E era meio crítico de moda, saca? Aí ia lá, a secretária, trabalhar lá no dia e chegava assim, né? Oi, dona Maricotinha. Oh, não curti esse teu vestido, não. Volta pra casa e troca. Era assim, muito... Gininho delicado pra questão de vestuário.
Caramba!
Olha,
ele,
aí.
Ele memorizava uns livros inteiros, assim, nesse nível. Bem Sheldon, assim. Memorizava tudo que tinha no livro. Além dessas alucinações loucas que ele via clarão. Quando ele via clarão, dizem que ele ficava um tempo sem conseguir enxergar também. Olha que loucura.
Gente, Tesla era um cara muito maluco, cara. Tipo, mas antes da gente entrar nas maluquices do Tesla, a gente precisa voltar no passado. E a gente vai ver a origem de toda essa loucura. Além dele ser filho do padre e da mulher do padre... Ah, meu Deus, que piadinha. Ai, ele, tipo, quando ele era criança, ele já era um pequeno gênio, um pequeno Sheldon. Então, na escola, né, tipo, ele não fez a escola completa. Então, por exemplo, ele tinha que estudar 4 anos, em vez de estudar os 4, ele estudou 3. Porque assim, isso é uma coisa que eu acho que deveria ter aqui. Se você é uma criança que você tá desenvolvendo, você não precisa fazer a primeira e a segunda série, cara. Você vai ficar lá desenhando bolinha e pauzinho. Mas enfim. Ele foi estudar engenharia elétrica. Olha aí, coração bom dia.
Representando
aqui. No Instituto Politécnico da Áustria, né? E ele foi estudar lá em 1875. Então ele começou a estudar o que era ali, o que viria mais pra frente a ser o seu grande trunfo, né? Que era a corrente alternada. Então desde aquela época ele já estava ali tendo contato com essa questão da eletricidade. É, pra quem não conhece o Tesla, ele teve um grande papel no que é hoje a engenharia elétrica, né? Sem o Tesla, o que a gente vê de avanço na eletrônica e na elétrica não seria possível, né? Simplesmente a gente não teria essa escala, né? A gente teve, no começo de 1800, a influência grande do Faraday para a criação, né, da eletricidade e para na descrição científica, né, do que é os fenômenos do elétron. Agora, com Edison e com o Tesla, que a gente vai falar mais pra frente, isso se tornou uma coisa realmente comercial, uma coisa que tem aplicação na nossa vida. Então, você não estaria ouvindo esse podcast, eu não estaria aqui gravando, a gente não teria computador, a gente não teria muita coisa do que existe hoje, os avanços tecnológicos sem esses caras, tá ligado? É por isso que é importante falar sobre eles.
Realmente.
Depois, né, ele acabou não terminando a engenharia, ele acabou saindo de lá. Ele era meio maluco, né? Então ele simplesmente parou de assistir às aulas, não sabe muito bem o porquê, não tem muito registro, só sabe que as pessoas acreditavam que ele tinha feito na engenharia, mas depois a universidade falou que não, ele não chegou a terminar, e ele saiu, né, de lá da Áustria, e saiu de casa, tipo, a galera achava que ele tinha se afogado, e aí ele foi pra Eslovênia, e aí ele arranjou um emprego lá como engenheiro assistente, e ficou trabalhando lá por um tempo, e aí nessa época, o cara já teve um momento de loucura, teve um esgotamento nervoso, e tipo, aí ele... pegou, voltou pra casa, e o pai dele falou, não, você precisa fazer faculdade, calma, tá tudo bem. A gente não tem muitos registros da vida dele, né? Ele tem uma autobiografia, mas mesmo lá ele não dava muitos detalhes, assim, dessas coisas, assim. Ele falava, descrevia que ele via essas coisas, tinha esses flashes de luz, até, tipo, depois de adulto, né? Mas ele não descreve, a gente não tem nenhum registro histórico muito bem definido dessa época.
Para mim, o Tesla, ele, apesar dele ser um grande inventor, um cientista, na minha concepção, ele é um artista. Mesmo inventando coisas bonitas, digamos assim, para pendurar na parede, mas essa capacidade de criação dele acabava deixando ele vivendo em uma outra esfera do mundo. Então, para ele era muito difícil dialogar, interagir com as pessoas socialmente, tanto é que tá nessa volta que ele teve, depois desse esgotamento mental, que aí o pai falou, ah, você precisa fazer mais uma faculdade e tal, terminar. Aí ele foi, ficou só no período do curso de verão, o pai dele morreu, ah, era o que eu precisava, tal, um abraço, eu me divorciei da minha família, e aí fui pra Eslovênia, e um grande abraço, minha gente, e foi seguindo a vida. E esse problema dele de não conseguir entender muito como a sociedade fora dos mundos das ideias funciona, vai ser o que causa lá na frente da gente ver todos os reveses, as injustiças, e para ele ter terminado a vida do jeito que ele terminou, esquecido.
Sim.
Sim.
Ele tinha um negócio, né, muito maluco de querer fazer as coisas, assim. Ele não era um cara que ele... Tipo, ele tinha um negócio de querer criar e de ser reconhecido, mas não era, assim, mais tão pela grana, tá ligado? Ele não passa, quando você vê a história dele, não passa que ele seja um cara muito ambicioso, um cara que quer chegar e criar pra ganhar dinheiro. Sabe, porque tanto que no Sim. final da vida ele ficou lá, tipo, perdeu tudo, em vez de se matar, etc. Ele pegou e falou, não, vamos de novo, vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo e tal. Mas a gente Sim. é muito louco com a linha do tempo. Ai, estou fazendo uma confusão com a linha do tempo do Tesla. Voltando à universidade. Depois que ele saiu, né, da universidade, daquele curso de verão, ele conheceu algumas pessoas, né, tipo lá. Então ele conheceu Nebojša Petrović. Eu não sei falar esse nome, I'm sorry. Mas ele foi pra Budapeste, né, e lá ele começou a trabalhar numa companhia de telegrafia. Olha que loucura, criando ali telefones, etc. Mesmo, só que nessa empresa, você já vê que o cara era tão maluco que ele rápido, tipo, em pouco tempo, assim, menos de um ano, ele já virou o eletricista-chefe, já começou a desenvolver coisas, e aí ele começou a criar. O trabalho dele meio que era só criar coisas, né? Tipo, cavar cabo, puxar cabo, fazer as coisas, fazer manutenção.
Era pesquisa e desenvolvimento da empresa lá. Ele era pesquisa e desenvolvimento.
Exato. O cara é tão maluco que, tipo, rapidamente os caras já pegaram e colocaram ele lá e falaram assim, não, agora você vai fazer as coisas aqui pra gente. E ele meio que criou o primeiro amplificador, assim, o primeiro alto-falante. Então, já, o cara não tinha... Por isso que o cara não conseguiu ficar na faculdade, sabe? Você consegue perceber meio que assim. Ele tinha um negócio de querer fazer, de querer criar, que passar aquele tempo todo na universidade, ai, vamos aprender a teoria.
A teoria, né?
É, pra ele não...
A academia não,
rolava, não
era... Ele... É, porque ele não era, no final das contas, ele não é um cientista, não é um acadêmico, não é um, sabe, intelectual que, nossa, criou teorias e tudo mais. Ele era um inventor, ele era o cara que colocava a mão na massa e falava, não, eu vou inventar uma parada que funcione. Então, ele tá lá no meio da aula, ouvindo coisas que talvez ele nunca ia usar
aplicar,
na vida. Né? Deixou ele nervoso. Quem é inventor, quem gosta de pegar as coisas e mexer assim, não tem paciência pra faculdade, não tem paciência pra academia, nem a pau.
É tipo o que a Vanara falou, né, da questão do artista, né, meio que ele tinha esse negócio da inquietação, ele tinha um negócio que ficava, tipo, vai, vai, faz alguma coisa, faz, faz, faz. Tanto que ele não ficou, tipo, dele entrar na faculdade, dele ir pro... voltar pra casa. Não passou muito tempo, né? Tipo, ele... São pequenos espaços de tempo. Tipo, ele entrou na faculdade a primeira vez em 75. Aí, em 78, ele já saiu de casa, foi trabalhar. Aí, ele teve um esgotamento nervoso. Aí, em 80, foi quando ele voltou pra faculdade e o pai dele acabou morrendo. E aí, nesse ano mesmo, ele já começou a trabalhar nessa companhia. Em 81, ele, tipo, fez lá a invenção do amplificador. Em 82, ele já tava em Paris. Olha que loucura. Então, tipo, ele já foi, começou a trabalhar ali na Continental Edison Company, né? Tipo, ele tava fazendo os aperfeiçoamentos em equipamentos elétricos. Então, já começou a trabalhar pro nosso vilão dessa história.
Cara mais babaca desse lado do Atlântico, né?
É, exatamente.
Eu só queria colocar um ponto interessante, Kel, que a gente falou sobre universidade no último episódio.
Sim.
E eu sou amante da academia. Eu adoro esse meio, adoro estar nesse meio, adoro pesquisa, adoro. Mas a gente tem que levar em consideração essa história do Tesla, de que ele não precisou disso. Então, às vezes eu conheço muita gente que sofre assim, porque, eu não consigo fazer uma faculdade, mas é gênio no que faz, sabe? Então, a gente precisa reconhecer quais são nossos talentos e onde esses talentos vão ser melhor aproveitados, né? Então, olha, o Tesla, que foi o maior inventor que essa história do mundo já viu, ele simplesmente não quis fazer faculdade, ele não se encaixava nisso. Às vezes, a gente precisa só entender onde a gente se encaixa e não ficar sofrendo com quando a gente não se encaixa. Isso é importante, né?
Exatamente. Esse é um ponto bastante importante aí. Porque as pessoas às vezes acham, tipo, tem uma galera, não falo nem a galera que sofre por não poder fazer, mas tem uma galera que tem preconceito com quem não faz.
Então, isso.
Aí
isso é o pior.
É. A pessoa às vezes, tipo, pega, ai, você não fez faculdade. Você não fez faculdade? Nossa, mas e o seu futuro? E não sei o quê. Cara, a vida é um grande depende. tem muita gente que faz, né? E tá aí, sem emprego.
Né? E recadinho aí pras futuras gerações, tal, que estão, meu Deus, eu preciso entrar numa faculdade e tal. O que o mercado de trabalho tá precisando hoje em dia é de bons técnicos. Tá faltando técnico de um jeito no mercado que vocês não fazem ideia. E com salários muito mais altos de quem tá na universidade. Pra vocês verem como o bife vira.
Então. Tem empresa que não quer contratar, né? Um cara que tem doutorado.
Sabe tudo o que precisa ser feito, e simples assim, né? Eu vejo até. Eu tenho um caso desse muito perto de mim. Porque a gente entra até um pouco em atrito. Porque eu aqui, a amante da academia, e meu namorado, ele tem um problema, assim, com a academia. Então, ele tá fazendo faculdade e agora ele tá tendo cálculo, por exemplo, cálculo 1. E às vezes ele fica bravo, fala assim, por que que eu preciso aprender essas coisas? E ele fica nervoso. Só que ele é esse tipo de pessoa que, se ele pega qualquer coisa pra consertar, ele tem a paciência de passar 2 dias inteiros e arruma, sabe?
Caraca.
Só que, então, eu vejo a diferença. Então, ele tá fazendo, inclusive, ele tá fazendo uma tecnologia, um tecnólogo pra ser mais, né, praticão e tal, que ele não teria paciência pra engenharia também. Então, a gente precisa aprender e entender nossas diferenças, saber, como eu disse antes, saber onde a gente se encaixa, onde a gente não se encaixa, e saber que existem pessoas que não vão fazer o mesmo caminho que você. Não é necessário. É.
Você não precisa. Porque tem gente que acha que vai ficar rico fazendo faculdade. Não. E você também não quer dizer que se você não fizer faculdade, você vai ser pobre para sempre. Tudo
Exato.
É um grande depende. Depende de muitas coisas. Tesla, beijo para você. Não sei onde você está. Talvez em Vênus. Muito bem, gente. Depois de nesta vida louca de Tesla, Tesla mochileiro, Tesla viajante. Tesla estava em Paris em 1882, projetando aperfeiçoamentos em equipamentos eletrônicos. Na verdade, elétricos, porque não tinha eletrônica nesta época. Muito bem. O Tesla, em 1884, onde estava Tesla? Estava em Paris? Não mais. Estava na Europa? Jamais. Tesla estava nos Estados Unidos. Por quê? Tesla é assim. Tesla é viajante. Tesla é vida louca. Tesla está sempre em movimento.
Tesla é do mundo. E ele não foi à toa para Nova York. O superior dele lá em Paris, tal, vendo que ele tinha muita capacidade, escreveu uma carta de recomendação pro Thomas Edison. E é na cartinha lá, entre muitas coisas que dizia, ele falava: olha, estou mandando essa carta aqui para a pessoa, para o homem mais inteligente que eu conheço no mundo, porque assim, eu conheço dois homens muitíssimo inteligentes no mundo. O primeiro é o senhor, o segundo é esse jovem que eu estou mandando com essa carta. Então, assim, avalie o currículo dele com atenção, que eu te garanto que ele é do balacobaco. E ele ainda estava com essa ideia, o Tesla, da corrente alternada. Tanto é que ele tretou na faculdade com isso, né? Que o pessoal falava muito: nossa, corrente direta é o futuro, é o neon, tal, vai levar a gente para as estrelas, essa coisa toda. Ele: tá, mas não daria para fazer essa bagaça alternada? E foi chamado de burro, idiota, energúmeno, estúpido, mentecapto, porque não entendia como as coisas do mundo funcionavam, né? Ele ficou lá resignado, mas ele ainda ficou mastigando esse negócio de: não, eu acho que dá para fazer esse lance da corrente alternada, tal, acho que dá para fazer isso para funcionar, né? Porque nessa época que o Thomas Edison era o bambambam, você tinha aqueles cabos enormes de corrente direta passando, que era tipo da grossura de um braço, pra... porque ele vai perdendo, né, impedância, então você precisa que ele fosse muito grosso para conseguir alimentar de um ponto a outro. Então, sim, o pessoal abraçou isso e falou: ah, tudo bem, a gente faz umas estações de energia elétrica a cada 2 quilômetros. E eram umas coisas assim, né? O cavalinho tava lá, né, levando as pessoas na charrete, tomava um puta choque no meio da rua, na ferradura, por causa dos cabos de cobre. Então, era, nossa, mais ou menos nesse cenário que acontecia as coisas quando o Tesla chegou.
Caramba.
E ele sempre era muito motivado disso, de: nossa, não, eu preciso melhorar esse negócio aqui, fazer um negócio dar mais certo, chegar para mais gente, porque, cara, energia é muito legal, as pessoas precisam, todo mundo precisa ter acesso a isso. E ele tava empolgadão, né?
Exato, tipo, o cara, ele era um apaixonado pela eletricidade, pelo estudo dos elétrons. Na verdade, nem pelo estudo, né? Tipo, pela coisa assim, de fazer acontecer, por fazer as coisas serem, tipo, palpáveis e serem acessíveis para as pessoas, né?
E funcionarem, né? É engraçado, sim, que tem uma história que quando o Edison contratou ele, então era para resolver esse problema com as correntes contínuas no gerador de motor, gerador e motor. E aí, tinha uma história que o Thomas Edison falou que ele, se ele resolvesse o problema, ele ia ganhar 50 mil dólares. O que que eram 50 mil dólares naquela época?
É,
né?
Tipo 50... o Silvio Santos virar pra você hoje em dia e falar assim: você vai ganhar R$1 milhão. Oi!
Então, beleza. Se você resolver o problema, você ganha toda essa grana, porque era um problema treta, né?
Sim.
E aí o Tesla foi lá e o quê? Consertou. Ha. Aí quando ele perguntou: tá, beleza, e o prêmio, e meu dinheiro? Aí o Thomas Edison falou assim: ah, cara, você não entende o humor americano.
Olha, não, que filha da puta,
da,
né?
Que não é mesmo? Ai. Mas nos Estados Unidos, a vida é uma loucura, e esse tipo de acordo vale, né? Só que, não sei, o Tesla acabou deixando pra lá, não sei se naquela época, exatamente.
Não, deixou pra lá o escambau. Porque ele falou: ó, bem, Você pode. Sabe o que a gente pode fazer, ó? Você ganha 18 dólares por semana. A gente aumenta pra 28 dólares por semana. Belezinha pra você?
Até as vezes. Você tá me tirando, tio? Tá me tirando?
Pegou o chapéu dele e foi embora.
Exato.
Eu não trabalho mais aqui. Eu não preciso disso. Meu marido tem 3 empregos. Eu não preciso disso.
Ele não ligava muito pra grana, né? Ele nunca ligou. Tanto que assim, as histórias dele contam que ele, nossa, cagava pra grana. Tanto que esse lance dos 50 mil dólares, ele realmente não ligou pra esse lance em específico. Ele foi continuando a pesquisa, e é por isso que a gente hoje tem um computador aí ligado na tomadinha.
Mas, tipo, o foda do prêmio lá dos 50 mil era o desafio de fazer o negócio ser melhor. E aí quando o Edson pega e fala assim, ok, você cumpre o seu desafio, você não fez mais sua obrigação, então é o quê, menino? Como assim? Como assim? Não, não, não. Aí já tá de sacanagem. Aí você tá de brinquedo with me. Uhum. Eu não saí da Áustria, passei para Budapeste, fui para Paris, andei mochilei este país inteiro para ser aqui maltratado por você, seu bostinho. O Edson, naquela época, ele era muito desgracento. Porque nessa empresa dele, né, na Edison Company, Thomas Alva Edison Company, ele pegava patente da galera. Tipo, ele tinha uma equipe gigantesca de pessoas que trabalhavam pra ele. E ele pegava as patentes da galera e registrava no nome dele. Então, meio que não. É da empresa, não sei o quê. Tipo, a galera ficava lá, ganhava 20, 28 dólares ali na semana. E aí, tipo, o cara ia lá, pegava as invenções dos caras e registrava no nome dele.
Que bancada.
Ele era bem, bem cuzão. Então, pra gente chegar ali na lâmpada que a gente tem hoje em dia, a GE, né, inclusive, é a empresa que ele fundou, né? Então, gente, não comprem coisas da GE. Mentira. Tadinha da GE. Hoje em dia, tadinha também não. Tadinha não. Mas, assim, a GE também não vende mais coisas eletrodomésticos. Hoje em dia, ela só faz turbina, faz os paranauê de energia eólica. Então, não. Não posso dizer que não queria trabalhar na GE. Não posso dizer. Mas que o cara que fundou ela era um desgraçado, ele era. É tipo a Globo, o cara faz rádio e TV, às vezes o cara acha que a Globo é muito desgraceita, etc, manipuladora, mas se ele receber uma proposta pra trabalhar na Globo, talvez ele fique tentado aí.
Claro, óbvio. É igual, eu fazia técnica em meio ambiente, e aí minha mãe falava assim, ai, eu quero que você seja contratada pela Petrobras. Eu falava, meu Deus, a Petrobras usa recursos não renováveis, totalmente contra a minha ideologia, mas vai lá ver se eles pagam 20 mil o mês.
Exato,
se eu
posso, né?
Se eu posso... difícil dizer não.
Aí você, poxa, ai meu coração, 20 mil dá pra comprar quantas brusinhas?
Com 20 mil aqui não dá, hein?
Exato, né?
Com 20 mil eu planto uma floresta e eu fico de consciência limpa.
É tipo isso, cara. Você vai ficar, meu Deus, ai meu coração, mas 20 mil? Tipo, tem uma galera que... Agora eu vou sair um pouquinho do assunto. Tem uma galera que faz engenharia e fala, eu vou trabalhar em banco? Jamais, porque tem muito banco que contrata engenheiro por causa da galera que faz cálculo, né? Tipo, que é meio osso. Tem gente que faz ADM e não curte cálculo. Não curte fazer aquelas contas loucas, né? Então os caras contratam muito engenheiro pra fazer análise estatística, projeção de investimentos, esse tipo de coisa. E aí os caras falam, nossa, eu me formei em engenheiro civil, engenheiro elétrico, eu quero fazer prédios, eu quero fazer projetos de eletricidade, projetar torres, eu quero ser o Tesla. Aí olha lá no negócio, salário de engenheiro do banco, 5 mil reais, aliás, salário de estagiário no banco, 6.200, se você é efetivado, você tem ajuda de custo de 20 mil. É você. Ai, acho que talvez Talvez trabalhar no banco seja
não
legal.
Não seja tão ruim assim.
Né, então?
É. Kel, olha, eu vi aqui uma história muito legal depois dessa treta aí com o Thomas Edison, já que a gente tá falando com grana, sobre grana, né? É, diz que ele foi. Ele mudou, o Tesla mudou um monte de coisa. É, na energia elétrica, em como a luz elétrica chega na nossa casa. Porque quando ele foi contratado pela Westinghouse, uma empresa lá, ele foi contratado para criar uma linha de transmissão. E aí ele foi criar, ele ajudou a construir o primeiro sistema hidrelétrico que existiu no mundo, assim. Então, sim, muito foda, né? Muito legal. Só que aí, nessa vez, aí sim, ofereceram uma boa grana pra ele. Ele recebeu $1 milhão. $1 milhão naquela época. $1 milhão. Nossa, era muita grana. Era uma puta grana.
Pra quem, então, ele... pra quem tinha deixado a GE por causa de 50 mil, o cara ganhar $1 milhão é tipo...
Pois é.
Meu Deus!
Muita grana. Naquela época, $1 milhão é você pegar todo o dinheiro impresso, né, no caso, encher sua casa e começar a nadar no meio do dinheiro, assim, tipo, nesse nível.
Sim, tipo, $1 milhão era tipo, meu Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Se hoje em dia $1 milhão é muita coisa...
Já falo, é, imagina.
Agora, naquela época, se você for fazer a projeção, é tipo como se você tivesse ganhado uns 15 milhões, tá ligado? Se você for fazer a projeção pra hoje em dia. É um negócio bizarro.
Só que ele também, além disso, ele ganhou... Não, ele recebeu $1 milhão por causa das patentes. Ele ganhou a patente por essas invenções, mas ele ganhava $2.50 de royalties por HP gerado, por causa dessas invenções. Então, ele ganhava sempre que, né, alguém usava, alguém gerava o HP. Agora,
só pra explicar pra galera, HP é horsepower, é uma unidade de potência. A gente aqui no Brasil, a gente usa watts. É como se cada vez que você ligasse seu chuveiro, o Tesla ganhasse R$2. Entendeu?
Isso. Ouvi a moedinha caindo lá no cofrinho. Caxim!
Exato.
Então ele ficou podre de rico. Só que o que aconteceu é que a empresa não era muito bem gerenciada. Rolaram umas tretas, mau planejamento, rolaram umas paradas assim. A empresa faliu total. E o Tesla viu que centenas de pessoas iam perder seus empregos, assim, na empresa. Aí ele simplesmente jogou o contrato dos royalties no lixo. Que esse contrato, hoje, fazendo a projeção, valeria $trilhões. Ele simplesmente, tipo, não quero mais. Rasgou, jogou no lixo, queimou e tal. Simplesmente pra não deixar as pessoas ficarem sem emprego. Assim.
Caraca, mano. Tesla...
Tesla é foda. E complementando essa história que a Thay contou... O que rolou na época, a treta lá com a Westinghouse? Tava ainda aquela corrida, né, corrente direta, corrente alternada, e a Westinghouse acabou apostando no Tesla. Só que o Thomas Edison não se deu por vencido, então ele falou, tá, vou começar a jogar sujo. Aí ele chegava pros capial lá e falava, ó, se vocês me trouxerem os gatos, cachorro aí de vocês, eu dou 25 centavos pra vocês, beleza? Beleza. Aí ele começou a eletrocutar os animais com a corrente alternada pra colocar medo nas pessoas, pra dizer que ela era perigosa. Nossa. Não contente com isso, ele eletrocutou elefante. Meu Ainda Deus. Não contente com isso, ele falou, olha, a gente pode fazer uma cadeira elétrica e eletrocutar as pessoas. Em vez de mandar pra porca, a gente manda pra cadeira elétrica. E tava nesse debate todo, e lá na curva tava chegando a Feira Mundial de Chicago. Essa Feira Mundial, que em algum momento, acho que há uns 4 ou 5 anos atrás, ela aconteceu aqui no Brasil. Naquela época era a proposta de assim, ó, a gente vai fazer uma feira enorme, que vai durar semanas, pra gente mostrar... tudo que tem de mais moderno, de mais uau, incrível, interessante acontecendo no mundo. Então, todas as tecnologias de ponta, todo mundo vai, de todas as áreas, todo mundo vai apresentar aqui.
Era tipo a Comic Con, do Tesla.
A Comic Con do Tesla. O Comic Con dos avanços científicos e técnicos, por assim
Exato.
Dizer. E aí o pessoal tava com uma ideia, falou, pô, sabe o que seria maneiro? De a gente pegar aqui esse galpão aqui em Chicago, pô, aí a gente vem aqui, coloca umas luzes, pá, aí quando chegar de noite, ilumina tudo com as lâmpadas. Porra, vai ser maneiro, vai ser maneiro. Aí a gente vai mandar a licitação, né? O pessoal lá de Chicago, né, mandaram a licitação lá pro Thomas Edison, ele cobrou $1 milhão. Aí ele falou, ó, tá caro, né, tá caro, é, tá caro. Ah, aí o Westinghouse recebeu a licitação, mandou pra eles a licitação, falou, ó, a gente faz por 500 mil. Fechou, 500 mil, tô economizando 500, já vem aqui pro meu bolso, tá, bacana, bacana. E daí foi um espetáculo pra quem tava lá, que, tipo, o senhor prefeito lá, alguém que abriu lá a exposição, tava baixando as luzes e tal, só puxou a... Tipo aquela válvulazinha que tem no Frankenstein lá, quando ele... Uhum.
Vai, a chave
vai
faca.
Dar um choque lá. Isso, a chave faca. Ele foi lá, baixou a chave faca lá, pá! E iluminou tudo, o pessoal ficou impressionadíssimo e falou, ah não, isso foi feito, tá, com a corrente alternada do Tesla lá, da Westinghouse, nossa. Aí ele já perdeu a batalha, né, que isso daí já ganhou o mundo.
Tava rolando, cara, é que para os ouvintes entenderem, era tipo uma, sabe, manja a guerra espacial, que era Estados Unidos e Rússia brigando para saber quem ia chegar primeiro na Lua, mandar mais longe uma espaçonave, era tipo isso, só que com as correntes, tá ligado? Naquela época, rolava uma treta forte, era tipo Tesla de um lado com a corrente alternada e o Edison do outro com a corrente contínua. Então, assim, explicando mais tecnicamente, como a Vanora falou um pouquinho para trás, a corrente contínua, ela precisava de uns cabos muito grossos, assim, para transmitir, e tinha um problema com a perda também de sinal. Não era... Quando você pensa na natureza da energia, não é natural para ela estar no estado contínuo. É como se a energia elétrica ela é transmitida. Quando a gente pensa na corrente alternada, ela vem como onda. Então, ela tem aquela oscilação natural daquele gráfico do cosseno, que a gente aprende na escola. Que é tipo uma ondinha, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Como se fosse uma onda de rádio. Então, esse é o estado meio que natural assim, da corrente. É o estado natural da transmissão do elétron, né? E a gente tem aí aquele esquema que a gente conversa, que a gente sempre ouve falar que o elétron, ele tem essa característica de se comportar como partícula e se comportar como onda, né? Então, esse comportamento de onda para ele é muito mais natural dele ficar oscilando para cima, ter um ciclo positivo, um ciclo negativo, um ciclo positivo, um ciclo negativo. Então, isso é mais natural para ele. Então, você tem... Quando você vai fazer a transmissão de corrente alternada, mesmo quando você vê lá aqueles cabos, aqueles cabos que tem nas torres de transmissão, que são bem altos, né, que tem uma voltagem extremamente... Uma voltagem não, gente, desculpa, uma tensão extremamente alta, os cabos eram muito mais finos, então você tinha uma... Na economia, né, na produção do cobre, a produção do cabo mesmo. E você tinha uma série de vantagens em cima da corrente alternada. Que os caras da corrente contínua tinham a resistência, né, de colocar, porque gerava lucro para eles. Então a galera que cavava o cabo tinha lucro, a galera que produzia a lâmpada, que no caso era o Edison, tinha lucro, porque queimava muito rápido a lâmpada, né? Então quando queimava, o cara ia lá e comprava outra. Passava três semanas, o cara ia lá, trocava, comprava outra. Tipo, todo mês o cara tinha lá comprar uma lâmpada. Tinha que colocar na sua listinha de compras da dona de casa uma lâmpada lá. Então, meio que pros caras era interessante manter a corrente contínua. Mas a corrente alternada, ela tinha uma série de vantagens, né? Mas que só conseguiu vencer por conta dessa questão que a Vanora falou e do lobby da empresa, né, da Westinghouse, que o cara tinha uns contatos ali no governo e tal.
Contato sempre ajuda. Mas esse movimento aí de, vamos cobrar licitação de 50, de meio milhão, É, isso deu uma. Isso foi o que quebrou as pernas da Westinghouse.
Da Edison, você falou.
Não, da Westinghouse mesmo, porque assim, eles gastaram. Sim, eles gastaram muito dinheiro. E assim, eles estavam investindo em outros projetos. E um negócio legal que foi essa instalação do primeiro sistema hídrico, hidrelétrico, aliás. Que isso foi feito lá nas cataratas do Niágara. E foi um negócio muito tocante pro Tesla, porque quando ele era criança, ele ouvia falar de as cataratas do Niágara e tal. E ele ficava sonhando que, nossa, imagina só poder usar toda essa capacidade de água para gerar alguma coisa, criar algo. E ele vê um projeto dele movimentando uma hidrelétrica, tipo, 30 anos depois, esse sonho dele de criança, foi assim, nossa, um sonho muito gratificante para ele. Foi, tipo, um dos sonhos realizados, sabe?
Ah, querido. E, tipo, é foda, cara. Tipo, o cara, você vê a história dele, né? De toda essa loucura mochileira, de todos os problemas psicológicos, o cara, tipo, o amor, né, a vida dele era isso. Era criar, era desenvolver e era uma paixão maluca por essa parte da eletricidade, da energia, produção de energia, né, também.
Sim, mas a história não acabou dele aí, né, ainda tem muita água pra rolar por debaixo dessa ponte, né.
Gerando
porque ele
energia.
Já tá gerando energia, porque assim, tá, ele nem ficou tão chateado com o fato dele... Ah, acabar perdendo o contrato lá da Westinghouse para os funcionários não serem demitidos, porque ele já estava maquinando muito uma ideia na cabeça dele de criar alguma forma de transmitir energia e rádio, tanto por terra quanto por ar. Então, a menina dos olhos dele, a partir desse momento, foi... Como eu faço para gerar energia infinita e de graça para todas as pessoas do mundo? Eu quero criar isso.
Sim. Tipo, e era um negócio assim que assustava, né? Porque ele criou lá as torres de Tesla e tal. Quando você procurar no Google, procurar jogar lá no YouTube, Torre de Tesla, você vai conseguir verificar, você vai conseguir ter, ver lá, tipo, que são dois geradores assim, aí fica tipo uma bolinha de um lado gerando, né, e outra captando, aí fica tipo uns, você vê o arco de corrente passando de uma torre pra outra, aí você fica, meu Deus, isso é muito foda, imagina tipo a tempestade, tá ligado, quando ela faz aqueles poderes, não fica com a mão do lado e a mão do outro, aí fica com um raio na mão dela. É muito da hora, cara, mas...
Bem bonito.
Tipo, os testes dele era, tipo, gerar energia meio que daquele jeito, sabe? Você vai andar na rua e você vai ver uns raios, assim, voando, tipo, da torre de transmissão pra uma antena que tá na sua casa e a sua TV ligada, tá ligado? Tipo, o rudimentar era meio que um projeto meio que assim. E era, né, bem perigoso, as pessoas ficaram com bastante medo.
Sem contar que até a... Até a Vanora comentou que falou sobre ele ter sido um artista e tal. E realmente ele era praticamente um exibicionista. Que quando ele foi. Já quando ele foi para os Estados Unidos, depois para a Europa, quando ele ia mostrar as teorias dele, essas que a Kel tá falando, as pessoas conheciam ele por esse show de luzes e raios e tudo mais que ele fazia. Então era quase um Mr. M das invenções. Ele adorava. Ele não gostava de palestrar, não aceitava falar sobre o trabalho dele sem que tivesse alguma parada colocando uns raios muito loucos pela sala. Não adiantava. Adorava, adorava.
Se não é pra causar, a gente nem sai de casa. Nem o Tesla.
Tesla principalmente, né?
Sim.
E ele era muito amigado com essas pessoas de mais influência da sociedade, artistas notáveis, tipo o escritor Mark Twain. E ele tinha um laboratório que ele tinha montado para começar a fazer essas experiências. E vira e mexe, ele convidava as pessoas para ir lá testar as coisas que ele estava inventando. E assim, era... era bem assustador para as pessoas, que imagina, numa época que pouco se entendia sobre eletricidade, você chegava tal num laboratório que já é um negócio mais cercado de um misticismo e tá saindo uns raios loucos tal lá, e ele consegue fazer uma parada de andar pela sala com um sapato com a sola de cortiça, que aí ele fica meio que iluminado em volta, que a corrente passa pelo corpo dele sem dar choque, e aí ele coloca os amigos pra testar as experiências, então o pessoal ficava alucinadíssimo.
Sim, cara, é muito maluco, tipo, tem, durante, né, a Guerra das Correntes, ele fazia várias apresentações assim, porque enquanto o Edson tava lá torrando cachorro, torrando elefante, ele ficava rebatendo do outro lado, então ele ia pra lá, ele fez uma apresentação que ele colocou, tipo, um gerador elétrico, e aí ele pegava uma lâmpada na outra mão, né, e encostava nesse gerador e a lâmpada acendia. Meio que ele fazia a corrente passar por ele e ele falava, olha, estou fazendo a corrente passar por mim e eu não morri. Então a corrente alternada, na frequência certa e com a tensão correta, você não vai levar um choque, você não vai morrer com ela. Tanto que a gente não morre quando a gente encosta na tomada, a gente sente ali um beliscão, mas não é o suficiente para matar a gente, né? Então, se tem alguns equipamentos aí que utilizariam corrente contínua, dependendo de como ela pegar em você, você morre. Tipo, a resistência à corrente contínua do corpo é menor do que a resistência com a corrente alternada, né? Tesla passou esse tempo aí na Westinghouse, 1887, né? Mas aí ele conseguiu, passou bastante tempo lá. Mas na crise, né, de 29, né, que afetou todos os Estados Unidos, afetou a Westinghouse também, e o Tesla acabou perdendo tudo, né? Foi o caso que aconteceu que a Vanora falou. E ele voltou do zero, né? Começou a trabalhar em outras coisas, tinha lá os seus experimentos, continuava com seus projetos, mas ainda assim ele teve que começar a trabalhar com outras coisas, né, para poder continuar sobre e sobreviver. Ele já mais velho, né, mas não tinha mais o dinheiro que ele tinha e também já tinha perdido aí teve que trabalhar tipo de baixo, né, voltou a ser eletricista, voltou a ser só um cara que trabalha lá na manutenção.
E sim, teve a polêmica nessa época da criação dele da Torre Wardenclyffe, que era aquele projeto para mandar essa distribuição sobre terra e sobre ar da energia. Sim. E assim, nessa época ele estava procurando, eu preciso de investidor, tal, ele estava dialogando lá com o JP Morgan, que até hoje, tipo, o banco existe nos Estados Unidos, tal, é um banco de bacana, tal, e ele era o economista que tinha a bala na agulha para investir em qualquer projeto. E eles estavam muito interessados com essa coisa de comunicação via rádio entre continentes. Então ele deu uma seduzida lá no JP Morgan, falou, esse trem aqui que eu tô construindo, que é essa torre aqui, ela vai fazer essa transmissão. Ele, não, muito bacana, muito bem, eu te dou aí o dinheiro e tal. Aí nesses intertempos em que ele estava tentando levar o projeto lá para JP Morgan, aconteceu, entre aspas, um acidente de incêndio com o laboratório dele.
Sim.
E aí, com todos os projetos dele, tudo que ele tinha estava lá dentro. E o bizarro é que assim, tá? Queimou, mas não destruiu tudo. O pouco que sobrou foi também acidentalmente atropelado por um trator. Mas não é louco como acontecem essas coisas na vida de um ser humano, né?
Então, né? Meio confuso. Quando você tem aí várias empresas que distribuem energia cobrando por esse serviço, aí vem um cara e fala, nossa, estou quase conseguindo descobrir uma maneira de gerar energia infinita e transmitir essa energia de graça para as pessoas. Aí, do nada, o laboratório com esta forma de distribuir energia de graça para as pessoas é incendiado, você fica um pouco desconfiado, né, de que algo tem aí de errado. Mas pode ser que não. Tô
óbvio
dizendo que
vai que, né?
Acho que não. Imagina, gente, jamais fariam isso com ele. Jamais. Como a gente tinha falado, né, essa questão do elétron, da corrente alternada, por variar, quando ele fazia os testes da melhor maneira de enviar a energia elétrica para não ter perdas, para evitar choque, etc., ele acabou mexendo com a frequência, né, acabou fazendo diversas descobertas sobre as ondas de rádio. Então, aí, entre outras coisas que a gente tem aí com rádio e na emissão de ondas, né, você tem aí o nosso querido e amado Wi-Fi. Então, não é só a rádio AM e FM. Qualquer coisa que tenha transmissão aí de dados, aliás, transmissão de dados, né, de voz, de informação, partiu aí desse cara, desta mente genial, de pessoa que gostava muito de pombos e odiava pérolas, e via flashes de luz de vez em quando.
Sim. Agora eu vou só trazer aqui uma pequena lista das coisas que ele ajudou a criar, né? Então, ele foi um inventor com mais de... Hoje ele tem... Eu li isso em algum lugar, agora eu perdi. Ele tem centenas de patentes, assim, que são dele, sabe? Então, tem algumas coisas que são listadas que a gente pode pensar que ele ajudou a criar. Ele contribuiu de alguma forma, né? Então, como a falou, como foi bem citado aqui, a invenção da corrente alternada, que foi uma parada da cabeça dele assim, e pô, explodiu mentes. Ele ajuda também a invenção do rádio, né? A invenção do rádio mesmo, essa a transmissão de informação, essa pelas ondas magnéticas, e ajudou a viabilizar isso, a falar, não, funciona e tal, porque pra época era uma loucura, né? Imagina. Ele também imaginou que seria possível fazer uma parada pra, sei lá, olhar se tem coisas por perto, tipo, igual aquele submarino que faz a ver se tem tubarões por perto. Então, nesse sentido, ele ajudou a idealizar o radar, né? Usando as ondas também. Então, ele também entrou no assunto de ressonância magnética, também é muito importante, porque é utilizado, eu uso muito ressonância magnética nuclear lá na faculdade.
Mas, gente.
Porque é um equipamento de análise de produtos químicos, né? Então, é muito utilizado. Que também é o mesmo princípio da ressonância magnética que a gente vai lá no médico para fazer. Então, ele ajudou. Então, né? Agradecemos a ele, porque a gente tem altas paradas que a gente descobre com ressonância magnética, né? Eu nunca fiz. Vocês já fizeram?
Não, dizem não.
Que ressonância é não. Então,
enfim, mas é muito importante para a medicina hoje, né?
Cara, isso é um bagulho muito louco. Imagina que você tem, tipo... coisas e nódulos e coisas em você que só respondem a uma determinada frequência. Então, tipo, é como se você recebesse várias ondas de rádio e aí a forma como o nosso corpo vai, tipo, rebatendo, né, refratando e refletindo essas ondas determina como está a nossa saúde. Então, se tiver alguma coisa esquisitinha, ela vai refletir de uma maneira estranha. Então... É muito
ele
da hora, cara.
Calcula a frequência que a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio vibram.
Meu Deus, isso é uma loucura.
Sim. É a frequência das ligações interatômicas. Então, se tiver uma frequência diferente, ele te diz. Então, é assim que a gente também diferencia um produto químico de outro. Assim, quando a gente usa... ressonância magnética nuclear lá aqui na química. Enfim, o ponto é que é muito importante mesmo. Trabalhou muito nessa área do magnetismo.
Sim.
Ele desenvolveu o motor a indução, porque é uma indução eletromagnética, né?
Sim. É muito da hora. Tipo, o negócio parece que tá girando sozinho, mas é tipo só... É tipo uma bússola, o negócio tá girando ali e não tem nada encostando nele. Tipo, Você fica, meu Deus, magia, magia!
Sim! Ele desenvolveu a lâmpada fluorescente, olha aí. E a gente usando a incandescente até uns anos atrás. Mas ele inventou a lâmpada fluorescente.
Chupa Edson.
E ele inventou o controle remoto. Olha que mágico.
Sim, cara. É muito foda. Tipo...
Então...
Tudo que tem a ver com emissão de rádio, né? Com tudo que tem a ver com radiofrequência, não existiria hoje sem o Tesla, né? Então, tipo, tudo que é essa comunicação com satélite que a gente tem, né? Também não existiria. Então, meio que o cara é zica. O cara é foda.
É, sem contar que em vida, vocês podem, por todas essas coisas loucas que ele fez, que ele pensou, que ele imaginou, vocês podem, vocês ouvintes queridos, podem imaginar que ele era um cara à frente do tempo, isso é óbvio, né? Mas tem umas coisas, assim, que a gente vê sobre o pensamento dele, que é assustador, assim, pra época, pra mim, assim, eu acho assustador. Por exemplo, ele era ambientalista, olha só.
Sim.
Em 1800, ele já tava se preocupando muito com qual velocidade a gente tava usando os recursos que eram... os recursos naturais que não se renovavam.
Sim.
Naquela época.
Porque... Mano, o cara, ele tinha um negócio assim, tipo, de que ele realmente, né? Às vezes, é por isso que as pessoas acham que ele é de Vênus. É uma explicação plausível.
Ele é muito bom. Ele é muito bom de coração pra ser humano mesmo. Eu vou começar a acreditar. mas tem uma coisa que, né? Que a gente precisa colocar e coloca a humanidade dele em xeque. Em xeque não, coloca a humanidade dele em pauta. Ele queria construir um raio da morte.
É verdade, né? Tava tudo muito legal, tudo da paz e muito do amor, né?
Dizem que esse tal do raio da morte, o Teleforce, que ele... Ninguém viu essa birosca construída. Dizem que ele tinha um projeto e que ele, como... tava vendo o jeito que tava encaminhando as coisas na humanidade, ele falou, vou ver se eu consigo negociar aqui ou com a Inglaterra, ou com os Estados Unidos, como é que fica, porque essa Segunda Guerra aí não tá fácil pra ninguém. E a Inglaterra ofereceu, tipo, um dinheiro tal, não sei se era 30 milhões, alguma coisa assim, e aí quando ele chegou lá na reunião, eles falaram, não, a gente não vai te oferecer dinheiro, você tem que passar isso pra gente, e ele falou, não. E depois ele tentou fazer essa negociação com o pessoal dos Estados Unidos. Parece que ele morreu algum tempo depois de... antes, aliás, dessa reunião acontecer. E que quando ele morreu, uma galera começou da FBI, começou a revistar lá o apartamento dele. Dizem que ele destruiu antes de morrer esse projeto do raio da morte. Mas, enfim, teve muita coisa que foi microfilmografada, que o pessoal da FBI levou. Mas, hoje em dia, eu acho que não faz nem 2 meses. Os Estados Unidos, eles conseguiram desenvolver uma espécie de canhão que... você atira, não sei se é um raio infravermelho, mas é algum raio invisível a olho nu, que eles conseguem explodir ou aviões ou embarcações de distância. Eu acho que se vocês derem uma fuçada pela internet, vocês acham um vídeo dessa demonstração que o pessoal das Forças Armadas fizeram. Então, assim, teve muita coisa dele que não saiu do papel. Então, assim, a gente não sabe se eles tiveram contato com alguma dessas obras e guardaram para eles, se não tiveram, porque uma parte desses projetos e pesquisas dele tá lá no museu na Sérvia.
Sim.
E uma outra parte tá com a família. Só que assim, se perdeu alguma coisa aí no meio do caminho, a gente não tem como saber, porque assim, ele não tinha nenhum... tutor legal, ninguém próximo da família dele, como ele tinha cortado relações, não tinha nenhum contato. Depois que ele morreu, Ficou uns 2 anos, acho que... Não sei se ele era chanceler ou era prefeito da Iugoslávia, que era um primo dele, que estava tentando conseguir esse material, mas foi enrosco até os Estados Unidos liberarem esse material para eles. Então aí fica a cargo dos conspirólogos. Não tem muito como a gente saber o que aconteceu aí com todos os projetos dele.
Sim. Mas eu só queria dizer que você aí, que estava achando que o George Lucas era genial por inventar um planeta que destruiu outro planeta, olha aí onde ele tirou a ideia de um raio que mata um monte de gente. Eu testo a ideia.
Ah. Ai, caramba.
Raio da morte, estrela da morte.
Olha só esse Tesla. Esse Tesla, cara. Meu Deus, é o Darth Vader. A gente não sabia.
É, viu só?
Foi de Anakin pra Darth Vader. Olha essa vida.
A mas, arte gente. Imitando a vida, né? É. E você vai falar pra gente, Kel, dessa seita maluca chamada no albinismo?
Ah,
não sei pronunciar esse nome, gente, mas é, acho que a seita mais maluca que eu já tive contato nos últimos anos.
Sim, não que a Vanora faça parte dessa seita, porque é uma seita
não,
bizarra.
Não.
Mas... Cara, olha, o neoalbinismo é uma das coisas mais bizarras que você verá esta semana, ou este mês, no caso, né? Não sei. Mas meio que, tipo, pra mim foi o ápice da loucura, assim, que envolve o nome do Tesla, assim. Porque, como a gente já falou, o Tesla era um cara, ele teve uma criação religiosa. E ao longo da vida dele, ele teve crenças bem ferrinhas, né? Então ele teve diversas manias, diversas coisas malucas, e ele tinha uma fé cristã, apesar de tudo. Mas uma galera aí, bem maluca lá nos Estados Unidos, The United States of the Craziness, desenvolveu uma seita bizarra que realmente, assim, não faz muito sentido nessa vida, né? O nome da seita, tipo, a galera, eles seguem um negócio que chama Nauaubinismo. Olha que loucura. E dentro do... Né, eles são meio que cristãos, né? Assim, porque eles têm uma crença em Satanás, etc. Mas eles têm... Tipo, dentro dos mandamentos, assim, de crença, né? Dos princípios de crença deles. Tem que o Nikola Tesla, ele veio de Vênus. E essa é uma das crenças, assim, tipo... Pá, não sei se isso é uma pegadinha que eles têm lá dentro. Tipo, saber se o cara leu todos os mandamentos, eles colocam lá no meio. Tipo a galera que pede dos camarins, tá ligado? Aqueles artistas que tem uns pedidos bizarros, que coloca lá.
50 toalhas brancas, né?
Exato, e tipo 57 mm marrons, porque só os marrons mesmo. Que tipo, os caras, tipo, tem uma lenda que essa galera pede essas coisas bizarras pra poder ter certeza de que a galera da organização realmente leu tudo. Então, tipo, se o cara esquecer dos 57 mm, é possível e provável que ele tenha esquecido, por exemplo, de passar o cabo de energia específico pro modelo de guitarra do baixista. Sei lá, um bagulho assim. Então, tipo, ele faz essas coisas pra poder, além da bizarrice mesmo, pra poder garantir que os caras estão lendo a lista. Não sabemos exatamente se o Nikola Tesla... Né, ser de Vênus, essa galera que cultua o Nikola Tesla de Vênus, é realmente uma coisa assim que seja de real importância para eles, né? Não sabemos. Mas entre outras coisas, essa seita maluca, tipo, eles têm um comportamento muito reacionário com relação ao preconceito lá nos Estados Unidos. Eles meio que queriam inverter a questão racial, né? Então, nessa seita, eles acreditavam que os brancos, eles eram escravos por natureza e tinha uma função de servir os negros, formando um exército assassino para esta seita. É um pouco...
é um pouco curioso, né? Acho que a forma que eu encontrei de explicar essa peculiaridade na minha cabeça é que, assim, sei lá, existia um professor Utônio lá nos Estados Unidos negro. Ah, ele falou, ah, eu quero montar uma Ku Klux Klan, só que eu não posso entrar na Ku Klux Klan porque eu sou negro, né? E sou muçulmano e tal, enfim, não vai rolar, né? Sim. Aí tá, o que que eu posso fazer? Ah, eu vou juntar o que eu conheço aqui, né? Peguei meus elementos lá no meu laboratório, aí juntei islamismo, cristianismo, judaísmo, esquizoterice, religião UFO. E aí, sei lá, tropecei no elemento XPTO e bum, surgiu a...
Essa é o não-abinismo.
Surgiu a nova religião. E o fato que eu achei muito triste, eu fiquei muito chateada, porque, pô, bancada, né? Sei lá, porque assim, a gente, enquanto tendo alguma religião, por mais que o resto do mundo não ache que é muito legal que a gente acredite, mas sei lá, a gente quer se ver representado, né? Então, em algum lugar lá, acho que da... Não sei se foi da Califórnia ou de Nevada, eles conseguiram pegar um lotinho de terra lá para construir a cidade lá do nubianismo. Que era umas paradas loucas, com umas pirâmides e tal. É uma cidadezinha meio futurista, meio Egito.
Deve ter umas torres de Tesla soltando os raios, assim. Deve ser louco.
É, tipo, esse louco o negócio. Sei lá, uma pirâmide com uma bobina de Tesla em cima, não sei, né? Aí, beleza, eles construíram lá, mas eu não sei o que caralhas aconteceu, que essa cidade lá foi demolida em 2003.
Ah, mano.
Aí, ó, que triste. Você tem tanto trabalho pra fazer a cidadezinha sua, né, tal. Pô, fiz aqui minha cidadezinha, não sei por quê. Tipo, passa com um trator em cima dessa cidade, porra. Chato, né?
Mas fizeram isso, mano, que é o líder, o papa do nauabinismo, que chamava Icor, alguma coisa assim, ele foi preso por lavagem de dinheiro. Olha que loucura, não é mesmo?
Mas, e acho enfim. Que por abuso de crianças.
É,
se as fontes que eu li estavam certas, é tipo, tenebroso.
É, bagulho era tenso. Tipo, nossa, a gente tá falando aqui do... Né, dos aspectos mais suaves, que é tipo o cara achar que ele vai criar... Na verdade não é suave, né? Mas o cara achar que o Tesla é de Vênus é a parte mais suave. De resto era meio bizarro, era tipo bem...
Acho que ainda é, né? Porque acho que não jazeu a religião, sabe? Tipo, ele tá preso, mas acho que o pessoal que crê ainda na religião continua seguindo, né?
É, faz sentido.
Tem um costume dessa tal religião, pelo que diz a internet, né? Não sei, desculpe os neopinianistas que estão ouvindo esse podcast. Talvez esteja falando umas besteiras. Podem mandar e-mail pra falar como é, não tem problema. Mas ó, diz na internet que os seguidores dessa religião, eles pegam e enterram a placenta depois que o bebê nasce, pra que Satanás não use, pra fazer um clone do recém-nascido.
É, então, isso é um pouco estranho, meio bizarro, não é mesmo? Tipo, eu não entendi, tipo, a religião, ela nasceu de conceitos muçulmanos, né, no caso, de negros muçulmanos que criaram essa nova religião. Mas Satanás, ele não é mesmo que o conceito cristão? Ou no, na religião muçulmana também há um Satanás?
Sim.
Ah, só que de outra forma. Não vou lembrar o nome, mas é como se fosse uma outra categoria de djinn. Acho que se vocês derem uma olhada lá no Mundo Freak sobre jeans, que eles chamaram Puncha, que é muçulmano e tal, ele falou bonitinho, tipo, sobre essa parada da figura do Satanás dentro do Islã. E ele também tem um podcast, só que acho que tá parado, que é o Islamicast, que fala sobre religião muçulmana em si. Mas é aquela coisa, né, surgiu na época dos anos, acho que 60, foi uma panaceia de coisas que eles foram juntando. Sim. E essa coisa de juntar crenças esotéricas e material sobre religião UFO, isso surgiu, foi incluído nos anos 80, então uma coisa mais ou menos recente.
É, então... De qualquer maneira... É curioso, né, você entender que o Nikola Tesla, ele foi um cara meio que apagado da história, mas ainda assim ele conseguiu conquistar os corações de pessoas de uma pequena seita bizarra lá no meio dos Estados Unidos, não é mesmo?
Sim. Um negócio muito curioso que o Tesla conseguiu recriar em laboratório, que eu achei muito interessante, é o raio globular. Não sei que bruxaria que ele fez, mas ele conseguiu reproduzir essa formação natural, que é um fenômeno relativamente raro. É tipo como se fosse uma bolinha de luz, que ela, só que ela é formada por plasma, alguma coisa assim, que ela fica andando, sabe? Tipo, ela pode ser, tipo, desde o tamanho de um grãozinho de feijão até ter, sei lá, metros e metros de comprimento. E até hoje os cientistas, eles tentam reproduzir isso para estudar em laboratório, porque mesmo na natureza é difícil de acontecer esse fenômeno e eles não conseguem reproduzir.
Sim, é bizarro, mano, esse negócio do raio globular. Depois vocês procurem aí nas internets, ouvintes, porque vocês vão ficar, assim, aterrorizados. Tipo, isso acontecia muito com a galera que viajava muito tempo no navio, né? Em navio naquelas épocas. Antigamente, quando a galera tinha que fazer aquelas viagens intercontinentais e tinha que ficar muito tempo no navio. Então rolavam uns negócios assim, e a galera, tipo, tinha diversas reações, assim, de achar que era Deus, que achava que era Satanás, de achar que era uma coisa mística, mas na verdade era eletricidade em forma de bolinha.
É. Sim, e tem uma outra eletricidade bizarra que acontece em navio, que é chamada de fogo de São Telmo.
Sim.
Que ele acontece lá onde fica a cestinha do corvo, né? Onde o. Tem um outro nome técnico de bucaneiro, mas eu não vou lembrar. Onde fica o cara lá com a luneta vendo terra à vista e tal, se tá chegando outro barco. Lá em cima tem o mastro e tem aqueles mastros maiores onde ficam as velas. Nas pontas desses mastros, por algum fenômeno muito específico, eu não consigo explicar muito bem, mas eu acho que é pela ionização do ar próximo de tempestade, sai como se fossem uns raiozinhos da ponta das velas. Então, das extremidades, das pontas do navio, saem esses raiozinhos malucos.
Sim, é bizarro, mano. Há fenômenos na natureza que são muito malucos. A eletricidade é um desses fenômenos. A gente não consegue, né, na maior parte das vezes, enxergar, né, a eletricidade. A gente não vê os elétrons passando. A gente vê os resultados dela. E nessas oportunidades que a gente tem de ver a eletricidade, né, quando a gente vê um raio caindo, quando a gente vê as bobinas de Tesla, né, entrando, gerando o arco de corrente elétrica, quando a gente vê esses fenômenos malucos, tipo fogo de São Telmo, etc., é da hora, mano.
Fica a mensagem de que Tesla era um cara totalmente diferente. Ele não quis casar, ele não quis ter uma vida amorosa, ele não quis ter dinheiros, ele simplesmente, sei lá, não ligava para isso, ele não quis fazer faculdade, ele não quis várias coisas, ele não quis várias coisas que são tidas como padrão para uma vida feliz e simpática e comercial de margarina. Sim. Ele não queria isso. Mas ele ficava feliz e ficava empolgado quando ele mostrava para as pessoas as invenções dele. E não é nem questão de ser famoso. Ele também não queria isso. Mas o reconhecimento de, cara, eu estudei e fiz isso e inventei isso. Era isso que fazia ele feliz. Olha a história dele, né? Então, acho massa a gente pensar nisso e pensar que a gente tem mais que fazer o que a gente gosta e não tentar se encaixar na caixinha que as pessoas falam que é felicidade. Ele era um cara feliz, ele era um cara diferente e é isso aí. A vida dele era diferente e olha quanta coisa massa ele fez.
Né? Olha aí, que mensagem bonita para encerrar este programa. Muito bem, galera. Então, falamos aqui de Nikola Tesla. No Nikola Tesla, não tem o S no final. Mas deixaremos aqui no link. A Vanora mandou um link sobre o New Urbanismo. Tem outros links que a Thay fez na pauta Maravigold, que ela montou aqui, que a gente vai deixar aí no post para vocês darem uma olhadinha, pesquisarem mais, ver como este mundo é louco e descobrir um pouco mais sobre a vida de Tesla, que é este cara tão maravilhoso, de Maravicherry, e que dá nome à empresa do Elon Musk, que tá fazendo aí vários carros maneiros com movidos à eletricidade. Então vai ser show. Procurem.
Legal.
E é isso aí, gente. Até, assim como a TPM, deixa eu falar de novo esse bordão, porque toda vez eu esqueço, né? Aliás, antes de terminar, queria agradecer aqui a nossa querida Thay e a nossa querida Vanora, porque gravar esse programa foi bem difícil. Assim, a gente adiou bastante, aconteceram muitas coisas.
Sim.
Os
mas foi bacana.
os neo-albinistas não queriam que a gente gravasse, mas nós burlamos a regra e estamos aqui gravando para vocês. Então, assim como no mês que vem, opa, tudo bom contigo, querida? Bom, deixa eu falar de novo. Mas assim como a TPM, no mês que vem nós estaremos de volta com mais um programa e a Pamela estará aqui também, vai ter recadinhos e vai ter a gente aqui de novo falando coisas legais pra vocês ou coisas talvez não tão legais, tudo depende, a vida é uma loucura e o Tesla era louco e a gente vai pra Vênus pra poder descobrir as coisas aí e encontrar o Tesla, que deve estar lá viajando e sendo maluco sempre, dando uma comidinha para as pombinhas. E é isso aí, gente. Beijinhos e até o mês que vem.
Tchau,
tchau, tchau.
Olá, meninas e meninos. Hoje vim aqui mais calma para contar minha história. Tudo começou quando eu era só um bytezinho nos confins da internet. Então eu fui crescendo e ganhando outras redes. Conheci muitas informações, aprendi a falar, ganhei voz e hoje participo da vida de muitas pessoas. Então eu conheci vocês. Ah, como foi legal. Me senti parte de algo só de mulheres. Até hoje ainda me emociono de lembrar aquele primeiro encontro, o primeiro olhar, mas então me lembro que vocês nunca me chamaram pra gravar, então foda-se, até mês que vem e já era.